Srs. Deputados, portanto, creio que podemos começar com o ponto 1 da Ordem de Trabalhos, que é a apreciação e votação da Ata 156, de 2 de outubro. Não sei se há alguma objeção relativamente à Ata. Não havendo, quem vota contra, quem se abstém, portanto, aprovada por unanimidade. No ponto 2, queria dar conta de uma carta-convite que chegou da Presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional do Parlamento Europeu para a participação na 5ª reunião interparlamentar sobre the Implementation Challenge of the Future Cohesion Policy, que está previsto para 27 de novembro de 2013. Este convite foi dirigido à nossa Comissão e à Comissão dos Assuntos Europeus. A reunião é da parte da tarde, de 27, das 15 às 18h30, e coincide com o final da discussão e votação do Orçamento de Estado de 2014. Nesse sentido, gostava de ouvir a Comissão, em articulação com a Comissão dos Assuntos Europeus, que vai tratar desta questão hoje, e de acordo com o que já tinha sido tomado a decisão da Sra. Presidente para casos similares, é haver a possibilidade da participação desta Assembleia ser feita por videoconferência. E, portanto, era só para ver se a Comissão está de acordo, porque o dia é um dia que coincide com votação do Orçamento de Estado. Não sei se alguém quer intervir sobre isto e, portanto, estão de acordo que a nossa sugestão seja no sentido da nossa participação ser feita através de videoconferência. Se estiver de acordo, podemos avançar. Sim. Vamos propor, portanto, ao Parlamento Europeu que seja por esta via. Ponto 3, que já vem da última reunião, calendário de audição dos ministros. Eu faço o ponto de situação, portanto, tínhamos sugerido um conjunto de datas e pedido ao Governo que não se esquecesse das competências que esta Comissão tem e que estão distribuídas por outros ministérios que não o Ministério da Economia. Faço uma primeira resposta. Eu fiz uma insistência à Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Parlamentares, dizendo, bom, a carta é lacónica relativamente às questões do desenvolvimento regional, às questões que têm a ver com a administração interna e energia, que o Governo se pronunciasse sobre isso. Em resultado dessa carta, nós já temos uma resposta do Ministério da Administração Interna, que se disponibiliza a vir cá, portanto, para as questões que têm a ver com esta Comissão, nos dias, portanto, ele vem no dia Orçamento de Estado de 6 de novembro, esta é uma primeira reunião às 10 horas, e depois ele sugere 14 de janeiro, 11 de março e 13 de maio. Curioso número. Portanto, agora era só saber se há alguma objeção relativamente a estas datas. De qualquer forma, digo, não há resposta ainda quanto à questão da energia e quanto à questão relativa aos fundos estruturais. Continuamos a insistir para que possam ser agendadas datas com esses ministérios. Quanto a estas datas, se estiverem de acordo, se não houver nenhuma objeção, confirmamos ao Sr. Ministro da Administração Interna estas datas para tratar dos assuntos que têm a ver com a segurança rodoviária. Certo, Sr. Deputada Carina? Sr. Deputado Rui Paulo, faz favor.
Só para concordar, Sr. Presidente, e para desejar que continue a fazer as necessárias diligências na matéria dos fundos estruturais e da energia.
Deputada Carina Oliveira, só chegou.
Sr. Presidente, por desatenção minha, peço apenas que me elucide quanto à periodicidade das audições relativas às matérias da segurança rodoviária.
O Sr. Ministro da Administração Interna sugere 4 datas. Uma é relativa ao Orçamento de Estado, 6 de novembro, às 10 horas. Depois sugere 14 de janeiro, 11 de março e 13 de maio.
Este quadro foi distribuído com a documentação para a reunião de hoje.
Todos têm já estas datas, creio que na documentação que foi distribuída. Portanto, continuamos a fazer demarches para que obtenhamos resposta dos senhores ministros do Ambiente, portanto, quanto ao Secretário de Estado da Energia e quanto ao desenvolvimento regional. Bom, ponto 4. Também foi um ponto que foi levantado na última reunião e, nesse sentido, foi distribuído um documento relativamente ao ponto de situação dos grupos de trabalho relativamente àqueles que cessaram a sua atividade e aqueles que ainda se encontram ativos. Esse documento foi distribuído. Não sei se alguém se quer pronunciar sobre isso. Quem se quer pronunciar? Deputado Rui Paulo, se faz favor.
Se está tudo calado, eu digo qualquer coisa, Sr. Presidente. Bem, em primeiro lugar, agradecer o ponto de situação dos vários grupos. Ficou explícito que nós temos já encerrados o Grupo de Transportes Aéreos para a Madeira e Açores, compra e venda de ouro, e grande distribuição, produção nacional, liberalização dos serviços postais, estacionamento de veículos GPL e mobilidade suave, que foram matérias que nós fomos abrindo e encerrando e desenvolvendo os seus trabalhos. Temos em funcionamento o Grupo de Turismo e da Segurança Rodoviária, que nós entendemos que devem continuar, pelo trabalho que tem sido feito, pela relevância que têm, e até pelo que acabámos de debater nas últimas reuniões a propósito da presença nesta Comissão na matéria em apreço do Ministro da Administração Interna. Era necessário nós percebermos um bocadinho melhor quando é que se prevê, porque já penso que já passou o prazo. Este grupo de trabalho continua em funcionamento, trabalhos preparatórios para a elaboração de uma lei de bases da qualidade, inovação, competitividade e empreendedorismo. Acho que tínhamos que ter um ponto de situação sobre estes trabalhos que já duram há bastante tempo. E em matéria daquilo que podem ser novos grupos de curta duração, nós tínhamos apresentado, na altura, propostas referentes ao setor automóvel e em matérias específicas de pequenas e médias empresas, mas o setor automóvel até nasceu na conversa que as pequenas e médias empresas podia ser tudo e podia não ser nada, e que se calhar era mais interessante nós segmentarmos e começarmos pelo setor automóvel e estarmos abertos a outros setores de atividade. E por isso gostaríamos de retomar essa proposta, e para início de conversa eram essas as nossas opiniões. Ou seja, em síntese, ponto de situação no grupo de longa duração que está em funcionamento, continuidade do grupo do turismo, continuidade da segurança rodoviária, e nós colocávamos em cima da mesa o setor automóvel, estando abertos à criação de outros grupos ligados à temática das pequenas e médias empresas e a setores de atividade económica de curta duração para atividades específicas.
Srs. Deputados, portanto, temos o ponto de situação e temos uma proposta do Grupo Parlamentar do Partido Socialista para a criação, para a manutenção dos dois grupos de trabalho que estão em funcionamento. Esclarecimento quanto a um que ainda está em funcionamento e que não sabe neste momento como é que decorrem os trabalhos, e a criação de mais um grupo de trabalho. Deputado Hélder Amaral, faz favor.
Sr. Presidente, eu ia sugerir que se pudesse tomar uma decisão numa próxima reunião, por duas razões. A primeira é que o grupo de trabalho, sob uma lei de bases, eu acho que esse grupo de trabalho morreu e ainda ninguém deu conta. Não tem tido reuniões. O Governo também, da parte da tutela, mudou à velocidade da luz o Secretário de Estado, que tutelava a matéria. E começar do início agora, numa tentativa de lei de bases, parece-me complicado. E, portanto, nós vamos tentar fazer uma gestão de danos. Eu acho que valia a pena perguntar ao coordenador se vale a pena fazer um trabalho e fazer um ponto da situação, mas do que me recordo do momento dos trabalhos, já se tinha até abandonado a ideia de uma lei de bases e fazer apenas e só algumas correções legislativas muito pontuais. E, portanto, eu acho que esse grupo de trabalho merecerá, da parte dos vários grupos parlamentares, não sei se numa reunião de coordenadores, para tomarmos uma decisão definitiva sobre esse grupo de trabalho, uma vez que me parece que o resultado vai ser nenhum, e eu acho que temos que encontrar honestamente uma saída airosa para todos. E sobre a proposta da criação de um novo grupo de trabalho, sou tentado a concordar, parece-me bastante relevante. E, portanto, nós tivemos sempre a lógica de, assim que terminam uns, tentar criar mais outros grupos, até para mantermos a nossa atividade e o trabalho desta comissão. E, portanto, eu preferia primeiro tomar uma decisão em acordo com os coordenadores sobre o grupo de trabalho da Lei de Bases do Empreendedorismo. Mesmo das entidades ouvidas, não pareceu que houvesse consenso para a criação dessa Lei de Bases. A sugestão é mais de alteração de legislação avulsa. Não sei se o Governo quer ter essa iniciativa, se quiser, muito bem. E, portanto, eu preferia adiar esta decisão para numa futura reunião de coordenadores. Podemos decidir o que fazer esse grupo de trabalho e, obviamente, estudar, mas à partida não temos nada a opor à proposta do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, mas gostava de ponderar um bocadinho melhor, até para completar com propostas, eventualmente, de alargar o âmbito não só às micros, pequenas e médias empresas, mas gostava de estudar um pouco melhor a matéria.
Deputado. Sr. Presidente, eu também sugeria em reunião de coordenação ver esta questão dos grupos de trabalho, nomeadamente a criação dos novos grupos de trabalho, acho que era mais pertinente e era a sugestão que eu deixava à proposta do Partido Socialista.
Portanto, neste momento a proposta do Partido Socialista, que fica em ponderação, é fazer o ponto da situação relativamente ao grupo de trabalho que ainda está, e a informação que foi dita é que estará parado, e portanto saber o que fazer com esse grupo de trabalho. Segundo, criação de novos grupos de trabalho, e foi proposto ao grupo de trabalho relativamente ao setor automóvel. Três, manter os grupos de trabalho que ainda estão em funcionamento, que é o grupo de trabalho do turismo e da segurança rodoviária e ponderar eventualmente a criação de mais grupos de trabalho. Portanto, creio que é esta a síntese para uma próxima reunião, se estiverem de acordo, para inclusão na ordem de trabalhos de uma próxima reunião. Entendi bem?
Sr. Presidente, eu sugeria primeiro uma reunião de coordenação com os coordenadores para também debatermos esta matéria, para não estarmos em comissão, e depois então sim vir a comissão, mas acho que não, era mais simples fazer uma reunião entre coordenadores, alinharmos isto, do que estar a vir para a reunião de comissão esta discussão. Acho que não faz muito sentido.
Não, estava subjacente que até lá, a essa reunião, a próxima reunião, haveria uma reunião de coordenadores. Estamos só a dizer é se podemos incluir na ordem de trabalhos já esse ponto, que até lá os coordenadores podem reunir relativamente a esse ponto. Portanto, podemos avançar, portanto, com esta síntese, e numa próxima reunião entrará na ordem de trabalhos já a discussão, em resultado da discussão que tiver havido ao nível dos grupos dos coordenadores. O ponto 5... A precisão e votação do parecer sobre a proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho relativamente à participação da União num programa de investigação e desenvolvimento empreendido conjuntamente por vários Estados-membros, destinado a apoiar as pequenas e médias empresas que executam atividades de investigação. A relatora foi a deputada Ana Paula Vitorino, ou é a deputada Ana Paula Vitorino, não sei se quer Deputada Ana Paula, se quer pronunciar sobre este relatório.
Senhor Presidente, dispensa um pouco a apresentação, só queria pedir desculpa aos colegas, porque isto acabou a ser distribuído, enfim, mas o que é de simples leitura, porque trata-se apenas de um parecer sobre uma decisão do Conselho e do Parlamento para a União Europeia participar num programa de apoio às pequenas e médias empresas que fazem investigação.
Então votemos. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 6, a precisão e votação do parecer sobre a comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê de Regiões, para além de 2015, rumo a uma abordagem global e integrada do financiamento da erradicação da pobreza e de desenvolvimento sustentável. O relator é o Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo, a quem deu a palavra, se entender.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também de um modo muito simples, tal como a minha colega a deputada Ana Paula Vitorino, penso que o relatório, proposta de parecer, fala por si. É uma comunicação simples e ainda embrionária, embora de um assunto relevante, ou seja, a Comissão está a fazer uma proposta para que depois venha a existir uma abordagem global integrada, como o próprio nome indica, ao financiamento e erradicação da pobreza e do desenvolvimento sustentável. Os documentos de trabalho que procurei sintetizar de um modo muito simples abordam tudo o que tem a ver com o contexto da proposta, com os documentos anteriores que enquadraram esta atividade, nomeadamente o denominado Consenso de Monterrey de 2002 e a Declaração de Doha de 2008. Depois, tudo aquilo que são os diferentes conceitos desta matéria, a articulação de financiamentos públicos, privados, e novas formas e instrumentos de financiamento que foram existindo ao longo do tempo, e a proposta da Comissão Europeia é que, no fundo, tudo isto seja enquadrado num conjunto de princípios que eu aqui coloco para que sejam debatidos pelos diferentes Estados-membros. E, por isso, o relevante nesta fase, dada a importância do tema, nomeadamente da crise que nós vivemos, não só em Portugal, mas em todo o mundo e que afeta as pessoas, é que se vá acompanhando a construção destes documentos ao nível da União Europeia e que se vá acompanhando as propostas dos diferentes Estados-membros, mas para já é só um documento enquadrador daquilo que se espera venha a ser a posição global da União Europeia.
Sr. Deputado, feita a apresentação, não havendo nenhuma intervenção, estamos em condições de votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Um último ponto, não sei se alguém o quer introduzir, matéria para outros assuntos. Não existindo, temos agora uma segunda parte para a audição da Comissão de Trabalhadores da Nave, do CITAVA, do CINTA, do CINTICAS, CITEXA e o CITNA, às 15 horas, e depois temos a audição do Conselho de Administração da Nave sobre o Céu Único Europeu 2+. Portanto, se estiverem de acordo, vamos agora chamar os representantes dos trabalhadores e a grelha que está estabelecida é eles poderem ter uma intervenção de 10 minutos distribuída por eles, 5 minutos a cada grupo parlamentar, uma intervenção final de 15 minutos.
Sr. Presidente, só uma pergunta. Estas audições são gravadas?
São.
Televisionadas?
Então, isso agora tem que saber relativamente à direção do...
Só para perguntar se todas as entidades externas que são ouvidas em termos de audiências, que são entidades externas, obviamente, nesta comissão, se a regra é haver gravação para todas elas. Já agora só esse esclarecimento.
Havendo condições, é essa a regra. Sr. Deputada, fui informada que vamos ter também a imagem, a vídeo, suponho que em direto, não é? Sim, parece que temos aí uma audição do ministro que provavelmente terá, em termos de oportunidade, talvez mais atenção. Sr. Deputado Nuno Encarnação, faz favor.
Sr. Presidente, eu sou presidente do canal Parlamento e só para informar mais ou menos como é que isto funciona, nós temos uma regra que, tendo um senhor ministro cá, essa audição será a transmitida em direto, não é? A não ser que as outras audições comecem muito tempo antes. Mas, de qualquer maneira, estas audições, por norma, são gravadas e são televisionadas depois no final do dia, e nesse mesmo final do dia já estará sempre colocada no site da internet quando essa gravação for gravada também aqui pelo canal Parlamento. Mas é só o esclarecimento do conjunto de regras.
É esta hora, não sei se é exatamente esta hora que o Sr. Ministro, creio que é do Ministro dos Negócios Estrangeiros, que estará aí às 4, não sei qual é a organização, mas o Sr. Deputado de Imigração saberá melhor que nós quem entrará em direto ou não. De qualquer modo, estamos em condições de poder chamar os senhores.